Temos hoje Sua Excelência, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a marcar a primeira audição da nossa Comissão de Assuntos Europeus, aqui hoje na Sala do Senado, neste lindo lugar, para podermos fazer, nos termos da legislação aplicável, a primeira audição na sequência dos Conselhos Europeus que se realizou primeiro a 21 a 22 de março e o Conselho Europeu Extraordinário de 17 e 18 de abril. Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, dizer-lhe para mim, na qualidade de Presidente desta Comissão, que já me honra muito, mas também me honra poder recebê-lo aqui, sobretudo sabendo que o seu percurso político é um percurso que vem muito da construção europeia e, portanto, os assuntos europeus tiveram na sua agenda durante muitos anos como parlamentar europeu e, por isso, será uma honra tê-lo também, porque eu diria que é um pouco um herdeiro e um construtor, digamos, do trabalho que nos reúne aqui. Felicitar também a Sra. Secretária de Estado, a Dra. Inês Domingos, e desejar que os Srs. Deputados possam, dentro daquilo que já conhecem em termos de tempos, organizarem-se. Já temos aqui uma série de inscrições pré-definidas. Só recordar que nesta audição haverá uma intervenção inicial do membro do Governo que terá 10 minutos, portanto o Sr. Ministro terá este tempo, e depois a primeira ronda para qualquer partido 5 minutos e a segunda ronda 1 minuto e meio e para da parte do Governo, Sr. Ministro ou da Sra. Secretária de Estado, 9 minutos. E, portanto, eu passaria de imediato a palavra ao Sr. Ministro, reforçando mais uma vez o gosto enorme de o ter aqui ao meu lado e de o ter entre nós aqui na Sala do Senado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Bom, muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que, na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todas as senhoras deputadas e senhores deputados e queria dar duas notas, digamos, de alegria antes de começar. A primeira é, para mim é sempre um gosto regressar à Assembleia da República. Eu diria que a minha matriz é essencialmente parlamentar, seja aqui, seja aqui em Portugal e em particular nesta casa, seja no Parlamento Europeu. E, portanto, obviamente que isso julgo que é uma boa garantia para a Assembleia da República e, em particular, para as comissões parlamentares com que terei de lidar, porque é a garantia de que elas serão informadas e respeitadas adequadamente. Um segundo ponto que queria dizer, que é uma boa notícia que já conhecem, mas que eu queria registar, é o regresso dos assuntos europeus ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portugal teve uma anomalia patológica durante 2 anos, absolutamente incompreensível, de tirar os assuntos europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é um grave erro. Primeiro, Portugal teve sempre sucesso europeu com a organização que tinha, 21 dos 27 Estados têm esta organização, mesmo Estados como a França, em que o chefe do Executivo para a questão da diplomacia é o Presidente num sistema semipresidencial, tem as matérias de defesa e de negócios estrangeiros. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem a competência dos assuntos europeus e, portanto, seria estranhíssimo que assim não fosse. Aliás, isso revela estranhamente uma incompreensão do anterior governo, que já tinha 6 anos de experiência anterior, uma incompreensão total de uma coisa que é evidente. A diplomacia europeia não é apenas a diplomacia que se faz em Bruxelas, é também diplomacia bilateral. Nós precisamos ter os países da coesão, temos que estar com essas embaixadas todas em conexão. Os países do sul da Europa, temos que estar em conexão. Os países do Atlântico, temos que estar em conexão. Os países de média dimensão, temos que estar em conexão. E, portanto, nós temos duas máquinas diplomáticas a funcionarem numa esquizofrenia, não tem sentido absolutamente nenhum. E, portanto, eu julgo que para a Comissão dos Assuntos Europeus são também boas notícias que a lei orgânica, que deve estar prestes a ser publicada, se não foi, porque sei que foi ontem promulgada, julgo que são boas notícias para a Comissão dos Assuntos Europeus. Dito isto, Aqui a minha tarefa é falar sobre as conclusões e sobre a forma como correu e como se preparou e sobre as posições portuguesas em dois conselhos europeus. Sinceramente, num, a nossa responsabilidade é praticamente nula, embora não deixe de ser uma responsabilidade solidária, porque felizmente, em matéria de assuntos europeus, o consenso entre o governo anterior e o novo governo é amplo. Não quer dizer que seja milimétrico, porque não é, como se viu, aliás, sobre esta questão agora de organização, mas é amplo. E, portanto, sob esse ponto de vista, enfim, não haverá muito a dizer. Eu diria que no Conselho Europeu, que teve lugar em março e que é o Conselho regular, houve uma troca de impressões com o Secretário-Geral das Nações Unidas, o que para Portugal é sempre uma ocasião importante por causa da sua nacionalidade. Assinalados também os 30 anos, digamos, do Espaço Económico Europeu, o célebre Tratado do Porto de 92. Depois, pontos muito importantes, o ponto da Ucrânia, que agora está em todos os Conselhos Europeus, enfim, e sobre o qual poderemos falar se assim quiserem, e nomeadamente aqui, muito importante e em curso, esta ideia de um reforço da capacidade industrial europeia, que aliás está a ser altamente dinamizada, mas que obviamente será uma prioridade para o futuro. A questão dos desenvolvimentos no Médio Oriente, que depois também tiveram no Conselho Europeu de 17 e 18 de Abril um seguimento ainda mais forte. A questão do alargamento, digamos assim, e das reformas que eventualmente seja necessário vir a fazer. E aqui, para minha grande satisfação pessoal, a decisão de abrir negociações com a Bósnia-Herzegovina, e digo porque eu fui relator permanente do Parlamento Europeu para a Bósnia-Herzegovina durante mais de 5 anos, e era uma decisão muito aguardada e altamente difícil e melindrosa, e foi aqui tomada. Enfim, depois, enfim, nas relações externas, várias outras coisas, questões muito importantes, obviamente as questões do Pacto para as Migrações, as questões, enfim, da agricultura, designadamente relacionadas também com a Ucrânia e com a abertura do mercado único em determinados capítulos excepcionais à Ucrânia e algumas disfunções que isso possa ter criado. E, portanto, enfim, eu diria que basicamente, para além do semestre europeu, resposta em situações de crise, esses foram os temas. Vindo agora para o Conselho Europeu mais próximo, que era extraordinário e que tinha uma agenda muito própria, que entretanto, como sempre acontece em todos os Conselhos Europeus, foi, diria eu, também partilhada, não foi deglutida, porque acabou por preencher o segundo dia completamente, mas foi partilhada com questões, digamos, muito relevantes. Uma tem a ver com as eleições europeias e com a desinformação. Neste momento, enfim, os alertas que os vários serviços de inteligência europeia têm e a própria Comissão são altamente preocupantes sobre a interferência russa, designadamente russa, nos processos de eleição europeia, seja nas campanhas, seja mesmo nos sistemas informáticos dos Estados, que serão responsáveis pelo processo eleitoral e, portanto, tudo o que tem a ver com campanhas de informação, com ataques cibernéticos, foi o primeiro motivo de preocupação e ocupou uma parte relevante da agenda, até em termos de partilha de informação. Depois, para além deste aspecto, onde se falou também muito como é que se pode prevenir no futuro, portanto, tentar encontrar uma agenda para o futuro nesta área, reiterou-se, obviamente, o apoio à Ucrânia. Houve, aliás, uma intervenção do Presidente Zelensky com os primeiros ministros e presidentes que representam os 27 Estados. Depois, obviamente, houve a questão do Médio Oriente, que aqui era na sequência do ataque de 13 de Abril do Irão a Israel e portanto, obviamente, houve motivo para fazer uma condenação ainda mais categórica. Os 27 Estados já tinham condenado no próprio dia, nesse sábado de 13 de Abril, ou na manhã de 14 de Abril, o Serviço Europeu de Ação Externa e o Alto Representante também, mas o Conselho Europeu quis ser muito veemente nessa condenação e, essencialmente, num apelo, seja à República Islâmica do Irão, seja ao Estado de Israel, à máxima contenção, porque a tensão era evidente e o risco de escalada do conflito teria efeitos absolutamente imprevisíveis e, eu diria, se previsíveis, claramente catastróficos para a deterioração da situação internacional. Depois, enfim, obviamente aqui houve um reforço do apelo ao cessar-fogo imediato, que a União Europeia já tinha tido e que, como sabem, Portugal já muito antes disso e tem reiterado sistematicamente. Também um apelo fundamental à libertação dos reféns, uma grande preocupação com a situação em Gaza, com a situação da ajuda humanitária, com uma eventual intervenção em Rafah, que infelizmente já vimos, começou ontem, embora ainda de uma forma que não era aquela que estava especulada na imprensa, mas enfim, todas estas questões foram discutidas e foram claramente assumidas. Uma grande preocupação com a situação do Líbano, que está diretamente relacionada com isto. Aliás, a situação no norte de Israel, como sabem, é também uma situação preocupante, e aqui, nomeadamente, o Hezbollah e a sua ligação ao Irão, as tensões, portanto, entre o exército israelita e o Hezbollah, a situação na Cisjordânia. Pois havia um capítulo muito relevante para nós, num momento que é um momento de desanuviamento das relações com a Turquia, obviamente não para retomar as negociações de adesão, essas estão paralisadas por todas as razões, mas nós vimos que a Turquia tem dado alguns sinais positivos. O primeiro foi o fechar de processo de adesão da Suécia à NATO, o segundo foi agora, eventualmente, desbloquear o apoio ao candidato Mark Rutte à secretária-geral da NATO. E, portanto, o que aconteceu aqui foi o relançamento de uma agenda positiva com a Turquia. E, sob esse ponto de vista, uma agenda comercial, uma agenda, digamos, de parceria em várias áreas, incluindo numa área crítica, que é a área da gestão dos fluxos migratórios. E, portanto, as notícias que vieram daqui são notícias que eu diria, sob o ponto de vista da política externa da União, notícias positivas, porque revelam uma convergência numa relação que estava um pouco, digamos, esfriada, talvez seja a palavra certa para, caracterizar esta situação. E agora eu guardaria só um minuto ou dois para uma questão que foi uma questão essencial, mas que é uma questão de médio prazo, à qual teremos de voltar seguramente noutras ocasiões, com a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus ou comigo, que é a questão do relatório Letta sobre o mercado único. Como sabem, a Comissão von der Leyen lançou dois grandes debates, um sobre a competitividade, que ainda não está terminado, é o relatório Draghi, e outro sobre a questão do mercado único, e é o relatório Letta. O relatório Letta só ficou pronto no dia anterior. É um relatório altamente interessante, com muitas pistas que Portugal vai ter de aproveitar e que são muito positivas para a posição portuguesa. Eu tive a oportunidade de estar, fez segunda-feira, 8 dias, em Bruxelas com o antigo Primeiro-Ministro Henrique Leta, num debate em que o único governo convidado para o primeiro brainstorming sobre o próximo quadro financeiro multianual, para essa discussão, foram os governos croata, português e austríaco. E, portanto, foi um momento muito importante. Eu estive no painel com o Primeiro-Ministro, enfim, chamo-me sempre Primeiro-Ministro, que conheço há muitos anos, Henrique Leta. E aqui eu diria que, basicamente, as ideias principais são: é preciso relançar o mercado único, há uma nova visão para o mercado único, muito ligada à circulação da inovação, da informação, do conhecimento. Por isso ele fez até aquela ideia-chave de criar uma quinta liberdade, para além da circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços e de capitais, a circulação do conhecimento, vamos chamar assim, inovação, conhecimento. Ou seja, numa economia que já é altamente digital, há aqui bens que não são bens transacionáveis no sentido clássico da economia e, portanto, é preciso ter uma liberdade de circulação para isso. Porquê? Porque ele faz esse diagnóstico. A União para a energia, a União para as telecomunicações, a União para as comunicações eletrónicas está por fazer. São mercados altamente fragmentados. Embora no papel sejam mercados que existem, são altamente fragmentados. Portanto, se nós fazemos convergir essas peças, que são peças fundamentais da economia europeia hoje em dia, e eu diria da economia global, e que são fatores de perda de competitividade, isso veremos depois no relatório Draghi, não é? Evidentemente que sem fazermos isso nós não vamos conseguir relançar o mercado único. E ele lança aí várias ideias. Lança uma união para o mercado de capitais que nunca foi terminada. É uma matéria na qual nós temos de ter cuidado. O Primeiro-Ministro no Conselho Europeu salientou isso. porque é preciso assegurar o level playing field. Isto é, Portugal tem um mercado de capitais relativamente fraco e, portanto, não pode ser facilmente deglutido por uma supervisão europeia e, portanto, aqui estamos com alguma relutância, com mais países, não estamos sozinhos. Depois, temos uma outra questão, que é a união para as poupanças e investimentos. Isto é fundamental, porque o que nós estamos a ver é que grande parte do investimento europeu, da poupança europeia, está a ser aplicada em investimentos norte-americanos. E, portanto, isto é uma fuga de capitais, vamos dizer assim, numa linguagem antiga, e que é muito importante relocalizá-los no investimento europeu. E uma questão, que esta aqui é a questão, eu estou a terminar, porque esta aqui é a questão fundamental e com a qual deixo. Há imensas referências à política de coesão e à necessidade de ter até um fundo, mesmo com a perspectiva do alargamento, para os países da coesão, que são os países da coesão. Ele considera que não haverá um mercado único funcional se não se mantiverem, porventura, noutros formatos, mas não se mantiverem, no fundo, a lógica da coesão, e agora usaria o mesmo termo do jargão europeu, o level playing field entre os territórios dentro da União Europeia, isto é, condições justas, condições retas de mercado dentro da União Europeia. E, portanto, este ponto é um ponto para nós fundamental, porque na tal discussão do próximo quadro financeiro plurianual vai ser, obviamente, uma das grandes questões. Enfim, e com isto tenho uma apresentação não exaustiva, mas enfim, pontual.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu dei alguma tolerância para que pudesse terminar, dado o interesse desta parte final da sua intervenção. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo, depois segue o Sr. Deputado Paulo Muniz, depois António Pinto Correia e Pedro Correia.
Pereira.
Escreveram mal. Exatamente. E depois o deputado Bernardo Blanco. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, naturalmente às senhoras e aos senhores deputados também. Queria, evidentemente, começar por saudar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado nesta primeira vinda à Comissão dos Assuntos Europeus, nesta primeira audição que aqui fazemos e que, enfim, tratamos, como sabemos, dos pós-conselhos europeus que aconteceram em março, em abril. Tinha aqui nas minhas notas desejar-lhe, e mantenho, evidentemente, os votos de sucessos na vossa missão, os sucessos, naturalmente, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, são os sucessos de Portugal também, e, portanto, deixe-me dizer-lhe, inclusivamente, que nestas matérias dos assuntos europeus, entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, digamos, há muito mais chão comum, se quisermos, há muito mais, ou como diz a canção, há muito mais o que nos aproxima do que nos divide. Somos claramente europeístas, defendemos naturalmente a integração do país no projeto europeu. Reconhecemos, e é cada vez mais importante ir lembrando face a alguns discursos que vamos ouvindo nos últimos tempos, reconhecemos os méritos evidentes que o projeto de europeu e que a participação e a integração europeia teve no nosso país nas últimas décadas. Isso é absolutamente inegável, mas evidentemente mantemos uma, diria até, saudável discordância face a algumas questões, e o Sr. Ministro quis evidenciar logo na sua primeira intervenção uma delas, que teve que ver com respeito à questão orgânica que saudou o facto dos assuntos europeus regressarem à casa dos negócios estrangeiros. Sr. Ministro, enfim, digo que no mínimo se dividirá a doutrina a esse respeito, porque há, de facto, cada vez mais, são os que reconhecem que os assuntos europeus são pouco hoje política externa, são muito mais política interna e, portanto, daí poder não ser, enfim, tão lógico como o Sr. Ministro aqui quis dar a entender a sua integração nos Estados, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aliás, O Sr. Ministro refere que há uma maioria de países que integra, de facto, os assuntos europeus nos ministérios, esmagadora, reforça. O que lhe pergunto é se Portugal não estava a acompanhar uma tendência, que é de cada vez mais Estados-membros estarem a reconhecer justamente as políticas europeias e os assuntos europeus, a sua transversalidade e, portanto, a sua, o seu ganho na centralidade, como fez o anterior governo, em ter estas políticas na tutela direta do Primeiro-Ministro, com todas as vantagens que também, garantidamente, seguramente, facilmente, digamos, reconhecerá no que diz respeito, de facto, à coordenação interministerial e da atuação que o Governo tem que ter num todo nas instâncias europeias. Bom, adiante, até porque não estava a contar perder tanto tempo com este tema, queria muito sucintamente dizer-lhe, Sr. Ministro, tive a oportunidade na audição pré-conselho, este pré-conselho extraordinário ao Sr. Primeiro-Ministro, ter dito que, enfim, nos documentos europeus, genericamente, o que é enunciado, se quiser, o que é proclamado, não nos costuma dividir, porque são, enfim, conceitos generosos, conceitos importantes, e neste, relativamente ao que é o garantir da competitividade, através do investimento na inovação, na educação, nas infraestruturas, garantir estímulos ao empreendedorismo, a criação de empregos de alta qualidade, enfim, todo, se quiser, todos os conceitos que esta questão que também o Sr. Ministro referiu, da quinta liberdade que agora se fala, da circulação do conhecimento, enfim, não são matérias que, de facto, afastem, quer dizer, geram de uma forma geral, consenso. A questão, e também tive a oportunidade de relembrar isto ao Sr. Primeiro-Ministro no debate que tivemos em plenário pré-conselho, é de facto a da abordagem que nós fazemos a estas questões. Nomeadamente, e um exemplo prático, para tentar manter-me dentro do tempo, um exemplo prático é a forma como a União Europeia lidou, por exemplo, com a crise das dívidas soberanas e a forma como a União Europeia lidou com a crise da Covid. Foram abordagens completamente distintas e acho que não vale a pena estar a perder muito tempo sobre os ganhos que nós tivemos com uma abordagem muito mais solidária, muito mais de verdadeira cooperação, aliás, praticamente sinónimo do que será a União Europeia, os ganhos que tivemos no combate à Covid, no combate aos impactos, evidentemente, sociais e económicos que esta pandemia trouxe, do que a abordagem, enfim, muito mais isolacionista, muito mais individualista, se quiser, que tivemos à crise das dívidas soberanas. E, portanto, a pergunta que deixamos é, Sr. Ministro, se efetivamente vamos ter, ou melhor, vamos continuar a ter, a defesa intransigente destes princípios da solidariedade e da União nos Conselhos Europeus por parte deste Governo. Por último, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, na última Comissão dos Assuntos Europeus estará recordado, numa discussão que fizemos a determinada altura, um colega de bancada, o deputado José Luís Carneiro, fez uma sugestão que eu queria deixar aqui também ao Sr. Ministro, porque acho verdadeiramente importante, e sobretudo questionar o Sr. Ministro da pertinência desta sugestão. Quando o advento, vamos dizer assim, do Brexit, o Ministério dos Negócios Estrangeiros utilizou a sua administração ao mais alto nível da administração pública para estudar os impactos da saída do Brexit e os impactos que teria na economia portuguesa. Sugerimos nós que pudéssemos utilizar justamente também essa capacidade instalada, vamos dizer assim, para estudar os impactos do futuro alargamento da União Europeia, do que está pensado, que impactos é que isso também poderia ter na economia do nosso país, e já agora aproveitar para avaliar um bocadinho também o que foram os estudos feitos ao nível do Brexit, perceber que desvios é que houve, de facto, que importância tiveram esses estudos e que reflexo depois tiveram na realidade a que assistimos, e da importância que, portanto, futuramente, de uma forma perspectiva, podíamos ter estes estudos com base no alargamento, que já agora, e mesmo para concluir, o Partido Socialista naturalmente defende, como defende, e o Sr. Ministro também pôs a tónica e sublinhou agora nas questões da coesão, que evidentemente a estrutura, a arquitetura institucional da União Europeia deve ser repensada face aos ao futuro alargamento. Isto não quer dizer que nós somos contra a integração de novos países, mas sim que o modelo tem naturalmente que ser repensado. Muito obrigado.
Para permitir um debate mais vivo e mais dinâmico, eu vou passar a palavra ao Sr. Ministro para responder às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Rebelo, e dizer que realmente, eu até pela minha experiência destes 15 anos no Parlamento Europeu, posso afiançar que, de facto, tanto as forças que integram o Governo, e em particular o PSD, que é o meu partido, como o PS, pertencem, dentro dos seus grupos, às alas moderadas, o que significa, porque hoje os grupos estão-se a radicalizar um pouco, mas Portugal tem tido aqui um papel muito importante em fazer pontos. E, portanto, porquê? Porque justamente existe um desígnio comum para lá, enfim, divergências pontuais sobre certas matérias que são, aliás, salutares e importantes em democracia. Mas, de facto, isso é verdade e, portanto, saúdo aqui também esse papel que o Partido Socialista sempre teve na construção europeia e que é um papel muito importante para Portugal. Portanto, sem dúvida. Dito isto, quanto àquela questão, é evidente que eu tenho que justificar a orgânica do Governo quando temos o ex-Primeiro-Ministro a escrever um artigo a achar que isto é uma catástrofe. O ex-Primeiro-Ministro fez uma presidência portuguesa que considerou extraordinária com a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer, o Primeiro-Ministro teve 6 anos de grande sucesso europeu com um modelo e depois resolveu, não se percebeu bem porquê, mudá-lo nos últimos 2 anos. Sinceramente, mesmo nos outros 6 que nós temos, nunca se percebeu bem porquê. Mas, nos 6, só para dizer o seguinte, que é um ponto que é muito importante, nos outros 6 países que não têm este modelo, o modelo não é necessariamente dependente do Primeiro-Ministro. Pode ser, por exemplo, coordenação do Ministro da Economia com o Ministro dos Estrangeiros, que é o caso da Alemanha. Portanto, os modelos não são sequer aquele. Mas, enfim, o que lhe digo é, com um corpo diplomático como nós temos, restrito, embora de alta qualidade, estar a criar, não imagina, eu não lhe vou trazer aqui o número de diretivas que estão por transpor, mas que nos últimos 2 anos é muito superior àquele que era no passado e resulta desta disfuncionalidade que se criou, porque os serviços, depois tem que ser a Direção-Geral de Assuntos Europeus, que trabalha no Ministério dos Estrangeiros, a estar a municiar um Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, quando o que nós tínhamos, é verdade, era um Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, dependente dos negócios estrangeiros, que também tinha um acesso, digamos, franqueado e direto ao Primeiro-Ministro, e isto funcionava muito bem. Portanto, é só para dizer que eu acho que o modelo anterior funcionava bem e não é por acaso que os outros países têm esse modelo e o mantêm. Pronto. Mas esta discussão é uma discussão... A doutrina não se divide assim tanto. Há uma doutrina minoritária a que Portugal aderiu estranhamente durante 2 anos. Bom, depois vamos às questões que realmente interessam, porque essa, obviamente, já sabemos que cada um tem a sua posição. Repare, quanto aos 2 modelos que referiu de resposta à crise, as crises também foram diferentes. A crise de 2008-2009 é uma crise assimétrica, com um impacto muito grande nos países e muito menor noutros. E por isso era difícil fazer valer a ideia de solidariedade. E foi essa a dificuldade que teve o governo do PS em 2011, quando assinou e negociou a questão da Troika. Esse modelo foi o governo do PS que o assinou. Mas, sinceramente, se fosse o PSD, não seria provavelmente muito diferente. Não vou dizer o contrário. Porque, de facto, havia falta de solidariedade dos países que não eram atingidos pela crise da mesma maneira. E tanto é assim que o primeiro-ministro Passos Coelho, em 2014, fez um discurso no Instituto Europeu de Florença em que defendia uma capacidade orçamental para a União Europeia, defendia um Fundo Monetário Europeu e que justamente ia ao encontro de um modelo muito mais parecido com aquele que apareceu depois. Porquê é que no Covid isto mudou? Porque os países foram todos atingidos igualmente. E, portanto, obviamente que eles já achavam que era preciso solidariedade. Mas não há dúvida que se fez um caminho, aqui há pedagogia, estamos plenamente de acordo consigo. Agora, temos aqui um problema. Porque nós tivemos pela primeira vez dívida comum para o Next Generation EU, que é no fundo o nosso PRR. Muito bem. Mas vamos ter que apagar a partir de 2027. Porque os Estados contribuintes líquidos querem já pagá-la. E isso vai ter um impacto brutal sobre a política agrícola comum e sobre a política de coesão. Portanto, nós temos que encontrar recursos para fazer o payback, o reembolso deste empréstimo. Isto é uma coisa para a qual os deputados do PSD no Parlamento Europeu alertaram durante anos, nomeadamente o atual Ministro da Agricultura, que era quem se ocupava destas questões de fundos. Portanto, eu penso que há soluções, sinceramente, e sobre elas podemos falar mais tarde, porque agora o tempo não é muito. Eu penso que há soluções, mas nós vamos ter que ser muito firmes nessas soluções. Vamos ter que ser muito firmes, os países da coesão em particular vamos ter que ser muito firmes, porque vai haver aqui uma tendência, isto vai ser um ónus enorme que vai ser posto no nosso orçamento. Pronto. Quanto à ideia dos estudos de impacto, totalmente de acordo, excelente sugestão, saudação à sua intervenção e já agora ao autor, que foi o deputado José Luís Carneiro, embora eu sinceramente deva dizer, um dos grandes problemas do Brexit não é a questão económica, porque ela é simétrica para todos os países, é a questão política para Portugal, porque era um Estado atlântico que defendia uma visão atlântica, mesmo não sendo tão europeísta como nós éramos, em muitos casos tinha um peso tal que defendia interesses nossos que hoje não são defendidos. E para isso eu sustentei sempre a criação de um grupo atlântico, das pequenas e médias potências atlânticas, Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Irlanda, Portugal e eventualmente Bélgica. Na Bélgica tinha dúvidas. Infelizmente, eu fiz tanta pressão que a Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, acabou por criar isto, só que meteu lá a França e a Espanha. Ora, a França e a Espanha não são atlânticas, são atlânticas, mediterrânicas e continentais. E esse processo não está a dar grande resultado. Por isso, assim como nós temos o Euromed, nós devemos ter um clube atlântico com estes países para substituir o papel que o Reino Unido tinha político. E no alargamento também as questões são políticas. Mas eu vou dizer o seguinte, sobre isso podemos falar mais tarde, vamos ter muito tempo para falar, noutras alturas e noutras ocasiões. O que eu digo é, sob este ponto de vista, é... Vamos, tem toda a razão, temos que nos, toda a gente quer ter a ideia do impacto, mas nós temos que ter um trabalho ad hoc, isto é, feito com esse fim, para esse equação. Portanto, essa proposta será claramente tomada em mãos, porque isso é uma questão fundamental, até para calcularmos, até em termos de números, posições futuras nas negociações difíceis que vamos ter.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, nesta que é a sua primeira presença nesta Comissão, para a nossa audição pós-Conselhos Europeus. Eu começaria por salientar que esta foi uma feliz data e estou em crer que Vossa Excelência a escolheu também por este simbolismo daquilo que lhe conheço. Hoje comemora-se, no dia 8 de maio, a vitória dos aliados sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial, a vitória dos valores europeus ocidentais, a vitória dos valores fundacionais da União Europeia num momento crítico de uma guerra que envolveu toda a Europa, todo o mundo, e portanto hoje é um dia histórico e é, de alguma forma, um dia auspicioso para o início dessas nossas audições. Não posso também de relevar a intervenção longa do Sr. Deputado João Paulo Rebelo, e longa porque é reveladora à saciedade, e se ainda fosse necessário, do desconforto de, na última legislatura, os assuntos europeus terem sido chamados à responsabilidade primeira e direta do Sr. Primeiro-Ministro, que nunca, em sede desta Comissão, compareceu, como era hábito do anterior Ministro dos Negócios Estrangeiros e como hoje se inicia com Vossa Excelência. Aliás, estamos profundamente convictos que esta estratégia visava o início de uma caminhada e de uma ambição que, porventura, por circunstâncias exógenas, esteve e está perturbada, mas que nunca foi afastada nem cabalmente dissipada. Centrando agora na nossa audição, há aqui uma questão que queria começar, que tem a ver com a guerra na Ucrânia. Esta madrugada, a Rússia lançou talvez os maiores ataques às infraestruturas elétricas de produção e distribuição de energia elétrica na Ucrânia. A Rússia, no fundo, está a aproveitar o interregno do mês de maio entre a efetivação no terreno do pacote de 61 mil milhões de euros dólares aprovados nos Estados Unidos e a resposta em matéria de munições de artilharia pesada e de defesa antiaérea que a Europa ainda não conseguiu dar, para neste hiato de tempo ganhar vantagem e intensificar a ofensiva na Ucrânia. E a primeira pergunta que lhe gostaria de colocar, no quadro daquilo que tem sido a discussão sobre o apoio à Ucrânia, em matéria de antiaérea, porque é de facto um instrumento e uma ferramenta de combate fundamental e de defesa, Se nos pode adiantar aquilo que está agisado, quer em termos de timing, quer inclusive a nossa própria participação neste esforço de apoio, naturalmente salvaguardando a delicadeza que estes temas e que estas matérias revestem pela sua sensibilidade e natureza. Uma segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com a visita do Sr. Presidente Xi Jinping à Europa, a primeira em 5 anos, e dos dois grandes desafios que foram suscitados, quer pela Sra. Presidente da Comissão, quer pelo Presidente Macron. Um, com a vantagem que pode ter pela proximidade da China à Rússia de uma influência positiva no cessar desta hostilidade, em que, embora nos parece uma situação quase antagónica face ao apoio militar e de primeira hora que a China deu à Rússia, e portanto gostaríamos de também ver o seu entendimento de como podemos aproveitar esta influência no sentido positivo de cessar o conflito e da paz. E o segundo, que nos é muito caro, tem a ver com o apoio estatal que a China dá a muitas linhas estratégicas de produção. Eu recordo os painéis solares, a energia eólica, as viaturas elétricas, e que ao fazer este apoio estatal a uma indústria que por essa razão faz produção a preços marginais muito inferiores, inunda a Europa, distorce o mercado, e nós, para além de abrirmos uma ação como foi feita em relação à mobilidade elétrica, ficamos um bocadinho impotentes ao defendermos no espaço europeu regras de concorrência muito apertadas, muito equitativas, muito justas, mas depois sermos de algum modo invadidos por alguém que não as tem e que se calhar deliberadamente faz este desequilíbrio de competitividade e concorrencial. E, portanto, este é um tema central a todos os países e a nós em particular, porque temos ambições na indústria automóvel e elétrica, na indústria das renováveis e, portanto, somos particularmente expostos a esta distorção de mercado. Nessa matéria, finalizo com algo que também gostaria de ouvir o Sr. Ministro, que tem a ver com a autonomia estratégica da Europa em matéria de semicondutores, em matéria de matérias-primas, em matéria também daquilo que nos é muito caro, que é a dimensão do digital. Infelizmente, a Europa, no digital, é uma pequena potência, na medida em que os grandes players ou são norte-americanos ou são asiáticos, e, portanto, temos, de facto, uma desvantagem de afirmação e de autonomia estratégica que nos vai ser, já é, mas nos vai ser cada vez mais penalizadora. Uma última questão que o Sr. Ministro também aflorou e que para nós é essencial, nós temos apontado esta dificuldade nesta Comissão variadíssimas vezes no anterior Governo, tem a ver com a transposição das diretivas. Há a dimensão fundacional da diretiva, que é a justiça relativa entre todos os Estados-membros, porque adotam uma diretiva que coloca todos os cidadãos europeus em igualdade de circunstâncias. Ao não serem feitas as transposições atempadamente, nós deliberadamente criamos injustiças e desvantagens relativas que são atentatórias com o princípio fundamental do Estado de Direito e de partilha da União Europeia. Queria citar dois exemplos em particular e finalizo a minha intervenção com isso. Um exemplo tem a ver com um regulamento que não é uma diretiva e, por conseguinte, já deveria estar operacionalizado para a área do digital. Portugal tem que nomear os responsáveis, porque é uma área muito importante de defesa do espaço digital, de combate à contra-informação, de zelar por intrusões ao nível, inclusive, da privacidade, e Portugal não nomeou estas pessoas, como os outros Estados, incluído, já foi instado pela Comissão a fazê-lo com brevidade. E, portanto, gostaria de saber se o Sr. Ministro também irá sensibilizar o Governo para que esta nomeação seja feita. E, finalmente, a transposição de uma diretiva muito, muito importante para a garantia do direito à liberdade de expressão e de imprensa, conhecida como uma sigla inglesa anti-SLAP, e que tem a ver com a pressão que se cria nos meios que defendem uma livre opinião através de mecanismos subreptícios de ações judiciais para impedir esta livre expressão, nomeadamente os jornalistas e outros ativistas. Isso para nós é muito importante, que esta diretiva, que foi por uma larga maioria aprovada no Parlamento Europeu, seja transposta rapidamente para ser mais uma ajuda na defesa do Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Todos nós queremos manter. Muito obrigado.
Pode responder, Sr. Ministro.
Muito bem. Bom, realmente a data tem algum simbolismo e a sua proximidade do 9 de maio e a Europa também, mas, sinceramente, aquilo que me motivou, vai ficar espantado, são os 200 anos da estreia da 9ª Sinfonia de Beethoven que se comemoraram ontem e que tem o hino da alegria, que é o hino da Europa. Portanto, não faltam efemérides entre terça e quinta para assinalarem esta vinda aqui. Dito isto, bom, quanto à questão da guerra na Ucrânia, a situação é uma situação preocupante, enfim, como todos aqueles que seguem as notícias, que em Portugal são, apesar de tudo, bastante abundantes ainda sobre esta matéria. É uma situação preocupante e, realmente, um daqueles riscos que estava identificado e que se está a materializar todos os dias é o ataque às infraestruturas elétricas. O ataque às infraestruturas elétricas tem uma consequência, que é, provavelmente, vir a criar uma vaga migratória que pode chegar outra vez aos 8, 9 milhões de pessoas e, portanto, que acresce. Parte das pessoas já regressaram, mas muitas não regressaram. Portanto, vai acrescer ao número de refugiados ucranianos que temos. Porquê? Porque isto vai tornar impossível a vida do dia-a-dia. Se uma cidade não tem eletricidade e se a reconstrução dessas infraestruturas é algo que pode tomar imenso tempo, quando estamos a falar de centenas de milhares ou milhões de pessoas, evidentemente que isso pode levar a um movimento de refugiados acrescido. Portanto, independentemente da debilitação das capacidades de defesa da Ucrânia, que são óbvias e, portanto, sobre essas não preciso, julgo eu, de esclarecer muito, há aqui um risco grande de uma, digamos, situação humanitária que leve a um êxodo em números muito assinaláveis, pondo outra vez uma grande pressão sobre as fronteiras, nomeadamente da Polónia e da Roménia, mas também, obviamente, da Eslováquia e da Hungria, mas mais a Roménia e a Polónia, e, evidentemente, enfim, a obrigar a um apoio ainda mais forte nesta área. Portanto, este é um ponto. Depois é o ponto do apoio que nós estamos a dar à Ucrânia. Nós, União Europeia no seu todo, nós, Estados Unidos, a situação dos Estados Unidos resolveu-se, era expectável que se resolvesse a dado momento, mas, enfim, foi tarde. Neste momento, eu julgo que esta pressão é justamente para aproveitar esse ato, não é? Esse ato temporal, em que ainda não há um efeito visível desse suplemento de apoio. Em termos da União Europeia, há muito que está a ser feito. Portugal também está. Portugal está a negociar um acordo bilateral com a Ucrânia, na sequência, aliás, de outros Estados que têm vindo a fazê-lo. Eu diria que praticamente todos os Estados da NATO vão acabar por fazê-lo. E ele está bastante adiantado, embora, como é uma matéria altamente reservada, sobre ela não posso falar aqui, mas posso dizer que esse acordo bilateral de garantias, e que obviamente também tem apoio militar, mas tem apoio financeiro, tem apoio humanitário, tem, enfim, todo o apoio que nós temos dado, enfim, que o Estado português tem vindo a dar ao longo destes dois anos, e, portanto, é um acordo de garantias bilaterais, um acordo, enfim, político, não propriamente um acordo, não é um tratado internacional, no sentido clássico do termo, mas é aquilo que se chama um acordo de garantias, isso está a avançar. Nós estamos a identificar ainda um conjunto de apoios na área militar, o Ministério da Defesa sobre isso poderia falar melhor com certeza, mas que foi um apelo muito curioso, ainda ontem, por exemplo, eu instei, e provavelmente vamos ter algum fruto disso, a Argentina a fazê-lo, porque esteve cá a Ministra Argentina de passagem, porque eles têm um conjunto de aviões que estão no prazo de caducidade, o que significa que têm uma vida útil de 2-3 anos, já não vão ser utilizados. E nós temos também algum equipamento e material que está nestas condições e, portanto, que é altamente rentabilizado, porque pode ser usado no teatro de guerra agora e vai ser, digamos, pura e simplesmente desmobilizado daqui a 2, 3, 4 anos. Isto foi uma ideia do Ministro Cameron, já há bastante tempo, e que tem vindo a recolher imenso material por toda a Europa, e não só, até pelo mundo inteiro, que está não está obsoleto, mas está em risco de obsolescência e que é mobilizável imediatamente. Portanto, este é um ponto e, portanto, aqui seria essa a questão. Depois, quanto à vinda do presidente Xi Jinping à Europa? Bom, apesar de tudo, eu acho que é um bom sinal e deve ser visto como tal. Aí não há dúvida que o presidente Macron teve uma posição que nós devemos saudar, que foi a de convidar a Presidente da Comissão para ter também uma presença nesta conversa, nestas conversações. Isto foi muito importante e, portanto, é um gesto a saudar, que temos que agradecer ao Presidente da França, porque não é usual fazer-se isso. Agora, aqui, como sabe, as palavras de ordem europeias são não propriamente o decoupling, não é cortar com a China, mas é um de-risking, é baixar os riscos de uma relação comercial intensa, que tem de ser necessariamente económica, com a China. Portanto, é basicamente aí que estamos a trabalhar. Pronto. No ponto que tocou, que aliás está no relatório Letta, é o ponto dos auxílios de Estado. Quer dizer, o que nós verificamos hoje é que, seja o IRA americano, que foi, no fundo, o grande pacote do Presidente Biden para ajudar a indústria americana, seja a política sistemática da China de há 30 anos para cá, não é só agora, é de apoio ativo às suas indústrias, criando o tal level playing field que falamos, as tais condições justas ou retas de mercado, não existem no mercado global. E, portanto, está a haver uma pressão grande para facilitar os auxílios de Estado dentro da União Europeia, mas isto para países como Portugal também é um risco, porque nós não temos capacidade de fazer esse auxílio de Estado. A Alemanha tem, só para perceber uma coisa, só para percebermos um pouco...
Tem que terminar.
Então. Sim, sim. Ai, tenho que terminar. Então vou terminar. Mas só, isto também é uma resposta às questões da simetria. Há pouco nós dizíamos, bom, esta coisa do Next Generation EU foi fabulosa. 750 mil milhões de euros partilhados por todos. Mas o programa sozinho da Alemanha de apoio às suas empresas foi 750 mil milhões de euros em cima destes. Portanto, só para dizer que às vezes não estamos tão longe de 2008 e 2009 como se pensa, porque a Alemanha mobilizou para o seu país os mesmos recursos que a União Europeia mobilizou para todos os países durante a crise do Covid. Isto é só para pormos as coisas em perspectiva, sem desmentir nada do que dissemos aqui, porque o caminho é aquele que nós temos e estamos totalmente de acordo quanto a isso. Mas era só para dar esta nota. Portanto, nos auxílios de Estado vamos ter que revisitar isso, mas vamos ter que fazer com garantias para os Estados, que são a grande maioria, que não têm capacidade de potenciar as suas empresas. Vamos acabar com gigantes europeus, que vão ser alemães, franceses e, porventura, um outro italiano.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Srs. Deputados desta Comissão. Vivemos tempos complexos que afetam o mundo e que põem inexoravelmente em causa a segurança da Europa. A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, que há dois anos graça às fronteiras da União Europeia, os atentados radicais islâmicos, como os que o Hamas perpetrou contra o Estado de Israel, com o apoio da Rússia e do Irão, demonstram que o mundo global em que vivemos assenta numa teia cada vez mais frágil de equilíbrios e interesses que afetam as cadeias de distribuição, as redes de comunicação, o espaço aéreo ou a segurança das populações. Ontem, esse ditador megalómano, que tem o desígnio militar de conquistar a Europa por força das armas, foi coroado no Grande Palácio do Kremlin, em Moscovo, para mais um quinto mandato de 6 anos. No dia anterior, o presidente russo deu indicação ao seu Estado-Maior de que iriam ser feitos exercícios no Distrito Militar Sul com o emprego de armas nucleares táticas. O que quer dizer que já subimos um degrau no patamar regional. E hoje é indesmentível o aumento do risco de uma guerra nuclear tática na Europa. A União Europeia está empenhada em aumentar globalmente a sua prontidão e as suas capacidades em matéria de defesa, a fim de as fazer corresponder às necessidades e ambições neste contexto de crescentes ameaças e desafios para a segurança. A capacidade de projeção rápida da União, a mobilidade militar, os exercícios reais, o reforço da segurança espacial, a luta contra as ciberameaças e as ameaças híbridas e a luta contra a manipulação da informação e ingerência por parte de agentes estrangeiros tornam ainda mais visíveis as preocupações em matéria de defesa da Europa. Uma União Europeia mais forte e mais capaz no domínio da segurança e da defesa contribuirá positivamente para a segurança transatlântica e mundial e é complementar da NATO que continua a ser a base da defesa coletiva dos seus membros. O que precede não prejudica o caráter específico da política de segurança e defesa dos Estados-membros e tem em conta os interesses destes em matéria de segurança e defesa. Lembrando a Declaração de Versalhes e a Bússola Estratégica, em que a União Europeia afirmou estar empenhada em reduzir as suas dependências estratégicas e aumentar as suas capacidades, coloco a Vossa Excelência questão idêntica à que anteriormente identifiquei ao Primeiro-Ministro do seu Governo no plenário e que não me conseguiu dar qualquer resposta efetiva. E a questão é simples. Como pensa Portugal acompanhar o reforço da base industrial e tecnológica da defesa europeia em conformidade em toda a União? E, em sequência, qual a estratégia do Governo português para o aumento da prontidão em matéria de defesa e de reforço do sistema de proteção armada da União em consonância com as competências dos Estados-membros? Muito obrigado.
Passa-me a palavra ao deputado Pedro Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, no âmbito do ponto 40 da reunião de 22 de março de 2024, o Conselho fez o ponto da situação no que respeita à migração. Segundo os dados da Comissão, de janeiro a setembro de 2023 ocorreram mais de 280 mil passagens irregulares das fronteiras, um aumento de 18% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E ainda, cerca de 185 mil travessias marítimas no período de janeiro a setembro de 2023, um aumento, Sr. Ministro, de 83% em comparação com o mesmo período de 2022. Nos dados do Eurostat, publicados pelo Expresso esta semana, há dois dias atrás, foram identificadas cerca de 1 milhão e 270 mil pessoas em situação ilegal na União, um aumento homólogo de cerca de 13%. Em Portugal, segundo os últimos dados disponíveis da Portata em 2022, foi também o ano em que mais imigrantes entraram no país, desde que há registro num total de cerca de 118 mil. Isto sem contar com os imigrantes sem documentos, que por razões óbvias não entram nestas estatísticas, mas que na realidade ninguém sabe ao certo quantos são. A política migratória irresponsável de portas abertas e sem qualquer controle implementada pelo PS, com o apoio dos demais partidos de esquerda e extrema-esquerda, trouxe-nos até esta situação. Senhor Ministro, mais de 90% dos migrantes irregulares que entram na União entram com o auxílio de passadores, dados da Comissão. O Conselho Europeu apoia a determinação da Comissão em reforçar todos os instrumentos à disposição da União para combater eficazmente o tráfico de seres humanos e a introdução clandestina de migrantes. Para que conste, Sr. Ministro, Srs. Deputados, o Chega é um partido europeísta. O seu leitmotiv, que é uma palavra interessante, defende o leitmotiv de maior identidade dos seus Estados-membros, é um facto. Mesmo Ludwig von Beethoven, que o Sr. Ministro citou na sua intervenção anterior, quando da estreia da Nona Sinfonia, o hino da União, fê-lo relativamente à identidade dos próprios Estados na época. Isto de lembrar que, uns anos antes, quando das invasões napoleónicas de Viena, quando Napoleão colocou 200 mil tropas às portas de Viena, a sua terceira sinfonia era com a dedicatória napoleónica, mas devido aos horrores da Revolução Franco de anos anteriores, Ludwig von Beethoven mudou essa dedicatória de napoleónica para heroica. Isto para dizer que o Chega é um país europeísta. Não é contra a imigração, nem contra os imigrantes. O Chega reconhece a importância dos imigrantes em diversos setores da nossa economia. O Chega, como partido conservador, defende a dignidade humana e o Chega é, sim, neste caso, contra uma imigração sem controle. A extinção do CEF e a criação da AIMA levou o sistema ao caos. Em termos de controle e fiscalização, atualmente são centenas e centenas de milhares de processos em atraso na AIMA e dezenas de milhares de queixas contra a AIMA pela confusão dos serviços e pelo caos instalado. Senhor Ministro, e para terminar, pergunto-lhe se, por um lado, subscreve o compromisso da União em empreender uma abordagem abrangente do ponto de vista internacional no domínio da migração e, por outro, se está em condições de implementar medidas de controle e fiscalização eficazes no nosso país, nomeadamente, reverter a extinção do CEF, um PL do Chega, na anterior legislatura,
que, apesar de reprovado pela maioria absoluta do PS, teve, à época, o voto favorável do PSD e também da IEL. Muito obrigado.
Pode responder, Sr. Ministro.
Muito bem.
Muito bem. Muito obrigado pelas questões, ambas muito pertinentes. Bom, registo com muito interesse a preocupação profunda com a situação da Ucrânia e com os ataques da Rússia e com a necessidade de nós, Europa, reforçarmos a nossa defesa e a nossa capacidade de proteção. Sinceramente, registro isso com muito interesse. Agora, dois comentários ou duas observações que tenho de fazer. A primeira é, quanto à pergunta, eu não chego a perceber bem onde quer realmente ir. Quer um exército europeu? É que eu isso sou contra. E o PSD também é. Uma coisa é reforçarmos a cooperação europeia em matéria de defesa. Uma coisa é entrarmos em programas de defesa. E, portanto, o PSD e o CDS, já agora, que também é muito vocal nesse ponto. O que eu queria dizer é o seguinte. O que nós temos que pensar é, na questão, por exemplo, da indústria de defesa europeia, nós temos que fazer um investimento enorme. E estamos a fazer, a União Europeia. E, provavelmente, uma das formas de resolvermos a questão orçamental, que eu já referi aqui noutras respostas, é aceitarmos, já que não querem eurobonds ou uma capacidade orçamental limitada, isso vai ser muito difícil, mas eu percebi, por exemplo, no debate que falei, que o ex-primeiro-ministro Katainen, que era um dos grandes ortodoxos quando era primeiro-ministro da Finlândia e tinha sido ministro das Finanças e depois foi vice-presidente da Comissão Europeia, ele defendeu que para a progressão na defesa poderíamos fazer um Next Generation EU, isto é, poderíamos partilhar dívida, criar dívida só os chamados defense bonds, em vez de termos eurobonds, para este projeto concreto termos. Isto é uma forma de nos financiarmos e salvaguardarmos todo o resto do orçamento para outras finalidades. Portanto, aqui está um ponto onde Portugal terá uma ação decisiva, porque para nós julgamos que isto é o caminho. Agora, não para termos... Porque eu não ouvi falar de NATO. Isso é que para mim me espanta, porque para um país atlântico como Portugal, o nosso pilar de defesa é a NATO. O que nós queremos é que a União Europeia venha a ser o pilar europeu da NATO, mas nunca fora da NATO. Sim, enfim, foi muito concentrado na União de Defesa. Porque, eu sei porquê, e este é o segundo comentário. É porque enquanto o partido chega, continuar a estar ao lado da AfD alemã, da senhora Le Pen e do senhor Salvini, que defendem o senhor Putin, não tem qualquer credibilidade aquilo que diz aqui, desculpe. Eu não posso ter o líder do partido Chega ao lado de três pessoas que defendem o regime de Putin, que aqui disse que era um regime terrível, e depois vir aqui dizer que defende a União Europeia e que está contra a Rússia. Tenha paciência. Desculpe. Eu sei que estamos aqui, mas em termos, se é europeísta é porque tem um grupo europeu. O grupo europeu onde está defende a Rússia. Não, desculpe, eu não lhe disse no plenário que eu não lhe respondi no plenário. Não, eu não lhe disse. Eu só estou aqui.
Agradecia, desculpe, que não,
eu não estou,
entrasse em
não, assim, eu não vou resposta entrar, direta. Eu queria dizer, eu não estou aqui num debate, estou a responder-lhe a perguntas. O senhor deputado apresenta, eu só lhe estou a dizer, estou a chamar a atenção para a contradição insanável que a sua tomada de posição, que é altamente saudável, encerra. Porque não pode estar aqui a dizer isto e depois, no Parlamento Europeu, estar ao lado daqueles que defendem o regime de Putin e que até defendem o fim da União Europeia. A AfD defende a saída da Alemanha da União Europeia. Portanto, não venha dizer que é europeísta, porque senão, diz-me com quem andas, diz-te a quem és. É um velho ditado português, já que gosta tanto de identidade portuguesa. Pronto, este é o primeiro ponto e, portanto, os senhores têm de se credibilizar. Têm de se credibilizar. Esse discurso não é credível. É reto... Desculpe.
Não vamos interromper a intervenção do Sr. Ministro, está a dar a resposta às suas perguntas.
Eu estou a dizer o seguinte, aqui está na Comissão de Assuntos Europeus. E o senhor fez perguntas de Europa. E eu estou-lhe a responder quem são os seus aliados na Europa e o que é que eles dizem. Pronto. E é só para dizer que eu até registro com interesse as suas declarações e as suas perguntas e esse manifesto, mas depois fico um pouco espantado quando o que vejo é exatamente o contrário. Porque isso, de facto, é insustentável. E para Portugal, coloca Portugal numa posição muito difícil. Quando há um partido que tem 50 deputados e que está ao lado da Rússia, isto é visto
Isto é visto por toda a União Europeia. Não tenha dúvidas sobre isso. Os senhores estão sempre tão preocupados com as traições à pátria. Cuidado. É o prestígio de Portugal que está em causa. Em Portugal é considerado que há um grupo filorrusso. Agora, os senhores é que têm que escolher em que lado é que querem estar. Bom, depois, quanto à questão das migrações, há um ponto, Sr. Deputado, que é fundamental, que é o Pacto para as Migrações. O Pacto para as Migrações que foi aprovado vai dar resposta, não é o pacto ideal, porventura o tal equilíbrio entre uma migração que nós necessitamos e uma imigração regulada, que combate o tráfico, que permita que as pessoas aqui vivam em condições de dignidade, aqui, em todo o espaço europeu e também em Portugal. E esse pacto, este pacto, porventura, não vai conseguir uma situação perfeita, mas vai conseguir muito. Há coisas em que o governo português discordou e nós, PSD e CDS, até acompanhamos preocupações do governo português. Mas, ao fim, votamos a favor, como votamos a favor no Parlamento Europeu, porque, globalmente, ele vai criar condições de, justamente, essas pessoas que estão na clandestinidade, mas que são pessoas, e, portanto, elas não deixam de ser pessoas por causa de serem clandestinas. Poderão, têm que ser objeto de retorno a prazo. Mas enquanto cá estão, também têm que ser tratadas com dignidade. Nós o que temos que fazer é repelir isso e combater o tráfico. O que eu acho, sinceramente, e isso tem a ver com o Conselho de Março, o Pacto para as Migrações, de facto, vai dar respostas. Estou totalmente de acordo consigo no balanço que faz da forma como se geriu a extinção do CEF. Totalmente de acordo. Não sei se agora o caminho é começarmos tudo de novo outra vez e de levarmos mais 3 anos. Não me parece que seja. A extinção do CEF foi um erro grave, porque não é por haver agentes do CEF que, de forma criminosa, matam alguém no aeroporto que o CEF passa a ser o diabo. Pronto. E isso não revela uma falha estrutural do CEF, revela um comportamento criminal dos agentes que intervieram nessa situação. E, portanto, acho que houve aqui um erro estratégico grande e que causou muitos problemas que estamos a viver. Aí tem toda a razão. Agora, a solução não sei se é essa, mas eu não sou nem Ministro da Presidência, nem Ministro da Administração Interna e, portanto, não vou aqui pôr-me no lugar deles.
Muito obrigado. Vou passar a palavra ao deputado Bernardo Blanco, que pede para que esta sua intervenção seja feita num formato de pergunta-resposta. É isso, Sr. Deputado? Muito bem. Então, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes disso, queria também cumprimentar já agora o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Queria só dar 2 notas rápidas sobre 2 temas políticos que foram aqui trazidos. O primeiro é que me parece bastante melhor ter um Ministro a responder na Comissão de Assuntos Europeus do que ter um Secretário de Estado. Aliás, eu vejo que as diferenças práticas são todas melhores. Nós antes teríamos e tínhamos o Secretário de Estado em algumas reuniões europeias, agora temos o Sr. Ministro. Antes tínhamos apenas uma operação de cosmética em que todas as entidades estavam na mesma, dentro, organicamente, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas dizíamos que os assuntos europeus tinham essa autonomia, estavam à parte. Quando não era, aliás, isso via-se na própria discussão do Orçamento do Estado, quando aquelas rúbricas depois estavam dentro do MNE. Tal era essa operação de cosmética e, por isso, parece-me bastante melhor termos um dos ministros a poder-nos responder. Em segundo lugar, dizer também que fiquei surpreendido com esta mudança de posição também que eu ainda não conhecia do Chega, destas críticas ao regime russo, até porque há uma série de declarações de dirigentes do Chega em sentido contrário, até do próprio candidato a eurodeputado. Aliás, o programa do Chega é completamente omisso, face à Ucrânia, à Rússia, etc., por algum motivo, mas saúdo esta mudança de posição. Queria então começar, Sr. Ministro, pelo parágrafo 20 das conclusões do Conselho Europeu, que é exatamente, também já aqui falado, relativamente à importância de uma transposição correta e também atempada da legislação europeia. E do que eu vejo, Portugal é dos países com o maior número de infrações, do que eu vejo aqui, cerca de 61, e eu gostaria de lhe perguntar quantas transposições estão em atraso. Muito obrigado.
Pode responder, Sr. Ministro.
Bom, eu ainda estou a fazer esse inventário. E neste momento certo nós temos processos de infração por atraso 13, o que não quer dizer, eu também tenho esse número 61 e por isso é que eu mandei ontem mesmo através da senhora secretária, não fui eu que mandei, enfim, fomos nós, conversamos justamente preparando esta sessão que se fizesse um apuramento, porque nem todas as situações são iguais. Há depois processos de má aplicação, e esses são 7. E isso até abrange não apenas diretivas, mas também regulamentos. E, portanto, em termos de processos propriamente ditos, há 20. Há aqui depois uma questão que é, entre a entrada do governo anterior em gestão e a sua substituição para um novo governo, também houve um atraso com bastante impacto. É justamente esse que eu ainda não tenho os números, mas terei todo o gosto ainda esta semana de lhes fazer chegar. Portanto, todo o gosto. Agora, aí nós vamos ter que ter realmente um esforço grande, que será um esforço conjunto, com certeza, do Governo, em alguns casos até do Parlamento, para fazermos essas transposições. Mas isso é, se quiser, uma das nossas prioridades, é arrumar a casa. E, portanto, vamos trabalhar nisso.
Sr. Deputado, pode continuar.
Sr. Ministro, uma pergunta rápida, só um caso específico relativamente aos vistos CPLP, se nos pode já dar mais informações sobre o que é que o Governo pensa fazer para corrigir essa situação, até porque impacta outros países.
A questão dos vistos CPLP é uma questão que está, julgo eu, resolvida, mas está também em avaliação. Nós temos falado, quer com os países da CPLP, com os quais julgo que as questões estão todas esclarecidas, também com a União Europeia. É um processo que, para dizer a verdade, das minhas vestes anteriores, conheço. Portanto, é um processo que nós, neste momento, relativamente à diligência, digamos, que a Comissão Europeia tinha quanto a isto, já demos a nossa resposta cabal sobre a forma como vemos isto. Há uma coisa que é certa: os vistos CPLP são vistos para o território português e não para o território Schengen. É isso que eles são. E, portanto, isso faz com que nós estejamos dentro daquilo que entendemos que é o quadro comunitário. Mas esta é uma questão que estamos a ver com a União Europeia e, portanto, que obviamente está em processo, diria eu, de avaliação, mas aquilo que eu acho é que nós vamos ter justamente uma solução final positiva quanto à questão da mobilidade dentro da lusofonia e da mobilidade dentro daquilo que é o território Schengen da União Europeia.
Deputado, pode prosseguir.
Tinha também mais três questões que posso fazer de seguida, que são mais de posicionamento, queria perceber do novo governo face ao anterior. A primeira tem que ver com a competitividade da União Europeia e o facto de nós acharmos que a União Europeia tem sido a campeã da burocracia e da regulação, quando nós estamos a ficar para trás, claramente, em termos de inovação face a outros blocos, até em relação à China, não só à América. E aqui perguntar-lhe muito diretamente, em relação à China, como é que será a relação deste novo governo, ou se será igual? Porque já tive a oportunidade de perguntar isto no plenário, o Sr. Primeiro-Ministro também não respondeu. Somos hoje o único país que tem acordos de extradição com a China e Hong Kong, todos os outros países da União Europeia já não têm. E eu gostaria de saber se há a intenção de finalmente terminar com esses acordos. E relativamente ao alargamento, tentar perceber, também vi no programa eleitoral e no programa de governo, tentar perceber se há aqui algum tipo de condição relativamente à nova arquitetura institucional e financeira para que estes países entrem.
Pode responder,
Sr. Eu peço desculpa, não ouvi só o final da pergunta. A segunda pergunta podia repetir.
É muito rápido, Sr. Presidente. Sim, basicamente perguntar relativamente ao alargamento se há algum tipo de condição, porque o programa de governo também não é muito explícito, relativamente à nova arquitetura financeira e institucional, à entrada desses novos países. Claro que é preciso decidir, eu não sei ainda o que é que o Governo pensa, é perfeitamente legítimo, e também disse isso ao Sr. Primeiro-Ministro, ainda se estar a decidir, obviamente, que é um processo demorado, mas gostaria de saber se há alguma intenção inicial.
Bom,
pode responder.
Quanto à questão da simplificação e da diminuição daquilo que se chama, no jargão europeu, red tape, o relatório Letta, precisamente sobre o mercado único e sobre a competitividade, e do relatório Draghi, ainda estamos à espera, tem uma agenda para, basicamente, fazer uma simplificação com o chamado gold plating das diretivas, portanto, vai fazer, considera que isso é fundamental para a competitividade. E, portanto, nós, como lhe disse, saudamos muito a saída do relatório Letta, que está muito em linha com aquilo que são os interesses portugueses. Também não será por acaso, vindo de um italiano, é natural que a sua visão seja mais próxima daquela que é a nossa. Quanto à questão da China, isto é uma matéria mais para a Comissão dos Negócios Estrangeiros, a República Checa ainda mantém a questão de Hong Kong, não é apenas Portugal. Agora, Portugal tem uma posição que mais nenhum tem, que é Macau. Embora isso, se o Sr. Deputado conhecer o direito internacional público, não muda rigorosamente nada. Ter um acordo de extradição ou não ter, não muda rigorosamente nada. Se não houver acordo de extradição, a China pode na mesma pedir a extradição, nós temos a obrigação na mesma de examinar, etc, etc, etc. Portanto, é preciso ver que estamos a falar de uma questão eventualmente importante do ponto de vista simbólico, mas não do ponto de vista prático. Portanto, o que lhe digo é o seguinte, nunca se esqueça dos portugueses em Macau e da presença portuguesa em Macau, que nos dão a nós uma posição única relativamente à China, que já nem sequer o Reino Unido tem relativamente a Hong Kong. Pronto, portanto, é preciso ter isto em conta e isso altera um bocadinho os dados da equação. Não altera nada da estratégia geral da União Europeia, à qual aqui eu já fiz referência, decoupling ou de-risking, nós estamos no de-risking. Enfim, e agora não vou entrar mais sobre isso. Eu penso que tinha uma segunda pergunta. Ah, quanto ao alargamento, isto aqui é que nos levaria todo o tempo do mundo, mas o que lhe vou dizer é o seguinte, este governo é um governo amplamente entusiasta do alargamento, sem aquelas reservas que isto é bom para aqui daqui a 30 anos e 20 que ouvimos no passado. Eu, provavelmente nós ainda vamos ter uma hipótese, eu ao fim tem algum tempo ou não? Tenho?
Sim.
No fim da segunda ronda?
Tenho 9 minutos.
Pronto. Eventualmente aí faria uma, para não estarmos a prolongar, faria enfim, uma visão telegráfica sobre o que é que eu penso sobre o alargamento e em particular sobre o alargamento à Ucrânia. E porque é que eu acho que às vezes em Portugal se põe um problema todo muito mal posto. Mas, não conheço a posição do novo governo, mas se estivesse atento às declarações do Ministro dos Estrangeiros, quando não o era, não era difícil descobrir qual é a posição do novo governo.
Sr. Deputado, quer prosseguir? Ou já terminou? Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda não tive a oportunidade de ler o relatório, já li o sumário, mas mais do que isso, depois o que me aflige às vezes é a prática, não é? Quer dizer, também há uma regra europeia de 2 por 1 em relação à legislação, porque é de uma nova cortar 2 que sabemos que muitas vezes não é sequer aplicada, e por isso, claro que depois depende sempre daquilo que é executado, e também daí essa minha pergunta. Depois queria lhe dar uma nota também final, já que não dei no início por uma questão de tempo, mas agora ainda havendo tempo, relativamente ao mercado único e um também dos casos em que Portugal já foi condenado, e eu tive a oportunidade também de dizer isto ao Sr. Primeiro-Ministro, há uma discriminação fiscal no ISV relativamente aos carros usados. E eu lamento estar a falar disto aqui, mas já estou a falar disto há 2 anos, Portugal tem sido sempre condenado, o governo anterior nunca alterou, parece-me que é por um motivo de receita fiscal que provavelmente compensa qualquer multa que terá de pagar, não tenho os dados aqui ao certo. O PSD, aliás, votou favoravelmente o fim desta discriminação fiscal, que é uma violação das normas europeias, e por isso eu gostaria de saber se o Governo tem intenção de, por si, fazer essa alteração, ou, caso não tenha, nós obviamente iremos propor e depois esperemos que o PSD vote como votou na legislatura anterior. Muito obrigado. E cedo o meu tempo, Sr. Presidente, ao Sr. Ministro.
Muito obrigado.
Bom, responder. Quanto à questão da burocracia, devo dizer que em muitas votações de legislação europeia no Parlamento Europeu, nós votamos contra um conjunto de obrigações que são postas em particular às pequenas e médias empresas. Mas as obrigações de transparência, declarações, etc., que hoje são postas às pequenas e médias empresas, fazem com que elas tenham que contratar 4 ou 5 empregados só para cumprirem tudo isso. Bom, mas isto é insustentável, até porque uma pequena e média empresa na Alemanha não tem a dimensão de uma pequena e média empresa em Portugal. Mas lá, infelizmente, os grupos de esquerda, incluindo o Partido Socialista, votam sempre a favor disso tudo. E, portanto, enfim, é assim. Não se compreende isso, mas é assim. Portanto, há, sem dúvida, um desfasamento entre aquilo que são a proclamação de intenções e aquilo que depois é a realidade prática. Não posso senão dizer que vamos tentar combater isso, mas, enfim, é David contra Golias. Quanto a essa questão, não está muito no âmbito da minha da minha decisão, é uma coisa que tem que ser vista com o Ministério das Finanças, como imaginará, mas o Sr. Deputado é muito jovem. Eu, quando estudei Direito Comunitário em 1991, já tínhamos esta questão. É só para ficar a saber. Portanto, há coisas que são quase perenes. Pronto, é só para lhe dizer que eu já na altura, portanto, quando tinha menos que a sua idade, já era atormentado com estas questões.
Muito bem. Para finalizar esta primeira ronda, por parte dos grupos parlamentares, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos os colegas, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro. Eu queria começar por fazer minhas as palavras do deputado que me antecedeu, deputado Bernardo Blanco, quando manifestou a sua surpresa pelas mudanças de posição do Chega em matéria russa, mas nem sequer é preciso irmos ao grupo a que o Chega pertence, basta ir ao seu cabeça de lista nestas europeias, que considerava que a atitude firme de Zelensky na defesa da integralidade do território e da soberania ucranianas era o reflexo de decisões irrefletidas, idiotas e perigosas, cito, do presidente ucraniano. Ora, quer dizer, se o presidente ucraniano fosse flexível em relação à cessão de soberania ucraniana sobre a integralidade do seu território, estaria a incorrer naquilo que é tipificado como o crime de traição, que está muito na moda nesse partido, mas que aparentemente não foi ser verificado, tal como não foi a letra do Hino à Alegria, que foi aqui há pouco citado, integrado na Nona Sinfonia há 200 anos, e que diz uma coisa tão simples quanto une agora à liberdade aquilo que o costume dividiu, a humanidade toda unida sob as suas asas. É um hino cosmopolita, antinacionalista, e que certamente defenderia a existência ideal como um passaporte internacional humanitário para que os refugiados, independentemente da lotaria do destino que põe uma pessoa de um lado ou do outro do Mediterrâneo, não tivessem que arriscar a sua vida. Acho muito bem que se cite, que se mencione a Nona Sinfonia, mas já agora vamos ser justos com as palavras que Beethoven escolheu de Schiller, se não me engano, para estarem, para serem cantadas pelo seu coro. Eu queria manter as minhas perguntas no âmbito de assuntos europeus, porque é a nossa comissão, incluindo nelas Conselho da Europa e países de alargamento. Em relação ao Conselho da Europa, há uma resolução recente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em relação aos presos de opinião na Federação Russa, em particular aquele que neste momento me preocupa mais, que é Vladimir Karamurza, que é, após a morte de Navalny, uma morte provocada, na verdade, um assassinato, a esperança russa para uma liderança, para uma transição democrática, um dia da Rússia, se ela vier a suceder como o desejamos. A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa apela a que os Estados-membros do Conselho da Europa envidem esforços de negociação para que Karamurza seja libertado. Eventualmente, há alguns Estados que possam ter prisioneiros que interessem à Federação Russa fazendo trocas de prisioneiros, essa é uma parte, e não creio que seja o caso de Portugal. O caso de Portugal poderia ser, sim, na disponibilidade do nosso país para ser país de acolhimento de Vladimir Karamurza após a sua libertação. Gostaria de fazer essa sugestão, gostaria de perguntar se o Sr. Ministro já pensou nisso ou se conta juntar-se com outros países membros do Conselho da Europa e da União Europeia para, de facto, para que nos asseguremos que Karamurza, que é o opositor mais corajoso a Vladimir Putin, que está agora na prisão, não continue na prisão, porque um dia ele será morto, como foi Navalny, e que ele possa estar em segurança, porque isso é uma esperança de transição democrática para a Rússia, e é alguém que sempre disse que a Ucrânia, incluindo a Crimeia, deve ser respeitada na sua integridade territorial. Segundo aspecto, não exatamente a região, mas do Cáucaso, a Geórgia, onde temos tido manifestações pró-europeias massivas nos últimos dias, contra decisões do governo georgiano de basicamente alinhar a sua política em relação a ONGs e fundações com a política do governo russo. Imagino que isto vá ser tema de uma próxima reunião do Conselho de Assuntos Gerais e gostaria de perguntar ao Sr. Ministro que posição conta tomar do lado de Portugal na defesa da sociedade civil georgiana, que tem demonstrado uma enorme coragem, e tendo em conta as perspectivas de alargamento de candidatura oficial da Geórgia à União Europeia. Terceiro aspecto, aí que tem mais a ver com a União Europeia, Palestina, o reconhecimento da independência da Palestina. Portugal tem resoluções da Assembleia da República a apelar ao reconhecimento imediato. Os governos, sucessivamente, sejam PS ou PSD, têm feito depender esse reconhecimento da independência da Palestina de uma concertação europeia. O que não está claro exatamente é, embora concordemos com haver concertação europeia, quais são os critérios dessa concertação. Significa isso termos que esperar por uma unanimidade ou podermos juntar-nos a lideranças que têm aparecido da parte da Espanha e da Bélgica para avançar com o reconhecimento da independência sem termos que esperar pela unanimidade total na União Europeia, que aliás já não se verifica. Os países de leste, vários deles reconhecem a independência da Palestina, a Suécia também o fez unilateralmente. Eu até compreendo que Portugal não queira jogar a carta unilateralmente, porque só se reconhece uma independência uma vez e depois não se reconhece segunda vez, mas fazê-lo em conjunto com outros países, não estar à espera da unanimidade, que é no fundo estar à espera de um veto que pode ser de um, poderia ser, digamos, uma posição inteligente. Queria perceber com o Sr. Ministro onde é que está, qual é que é o equilíbrio que, do seu ponto de vista, podemos procurar. Última pergunta tem a ver com isto também. Sem prejuízo da questão da independência, há a questão do apoio à representação da Palestina nas Nações Unidas, que neste momento é feita como observador, ao mesmo título que a Santa Sé ou outros países, e neste momento há movimentações para que a Palestina possa assumir de pleno direito a sua representação nas Nações Unidas. É uma questão diferente do reconhecimento da independência, uma vez que há países que estão nas Nações Unidas e não são reconhecidos por todos os Estados-membros das Nações Unidas. E, portanto, queria perceber se aí também Portugal não se deveria juntar a países como a Espanha e a Bélgica, que têm defendido que a Palestina se possa defender em face daquilo que nós estamos a ver todos os dias, que é de uma brutalidade, de uma desumanidade muito grande, a maneira como nós, quer dizer, vemos que as populações da faixa de Gaza têm estado a ser sujeitas a bombardeamentos, e ali há muitos inocentes, há muita gente que não é do Hamas. É de toda a justiça que a autoridade palestiniana, e não o Hamas, que representa perante o direito internacional a Palestina, o possa fazer como membro de pleno direito das Nações Unidas. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Ministro.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Bom, quanto à questão de Caramursa, o que eu devo dizer é o seguinte: Portugal estará sempre na linha da frente com os Estados do Conselho da Europa e da União Europeia na defesa dos opositores ao regime russo, como aliás ao regime bielorrusso, diga-se de passagem, a ambos. E portanto, isso é claro. E portanto vamos estar isso completamente alinhados e coordenados. E é nesse contexto que uma solução que se vem a encontrar para este preso político em concreto será à vista, e portanto será à vista entre os vários, eu diria que somos praticamente todos os Estados da União Europeia neste caso, embora sejam todos membros do Conselho da Europa também, que essa questão será analisada. Portanto, eu não vou dizer que Portugal vai manifestar disponibilidade para acolher este, aquele ou aquele outro, mas Portugal estará com certeza num movimento que, se isso vier a ocorrer, será com certeza um dos países que estará nesse conjunto de soluções. Portanto, aí não há qualquer dúvida. Quanto à questão da Geórgia, também não há dúvida absolutamente nenhuma. Eu sequer que lhe diga, muito antes desta invasão russa, conheço bem os países do Cáucaso, e o país que era claramente mais pró-europeu, mais do que a Ucrânia, mais do que a Moldávia, era a Geórgia, e seguramente mais que a Arménia. Portanto, claramente, e portanto não me espanta nada que esta reação tenha surgido com esta força toda. Entretanto, este assunto já foi discutido no Conselho de Assuntos Gerais, no Conselho Informal, portanto não teve, mas foi discutido, e a União Europeia está a atuar, como sabe, quer o Vice-Presidente Borrell, quer a Presidente da Comissão Europeia, já fizeram chegar ao Governo Georgiano, enfim, a sua grande insatisfação com esta lei, que obviamente segue os interesses russos e portanto estamos a aguardar os desenvolvimentos. Isto obviamente é uma areia na engrenagem desse processo, que é o processo de candidatura da Geórgia à União Europeia, mas há uma coisa que eu sei: o apoio do povo georgiano a uma integração europeia é, isto eu digo eu por conhecimento local, é realmente muito grande. E, portanto, nós não podemos deixá-los sozinhos. Portanto, mais uma vez, o seu apelo neste plano tem toda a razão. Bom, quanto à questão do Médio Oriente, bom, eu não queria dizer isto, mas acho que o Sr. Deputado é um pouco distraído, porque o Governo português, peço desculpa, o Governo português, no dia em que o seu programa foi viabilizado, teve um debate sobre o Conselho Europeu. E o Primeiro-Ministro disse, por isso é que eu até estranhei ontem aquelas declarações da líder do Bloco de Esquerda, e o Bloco de Esquerda hoje não está aqui, é pena que não esteja, o Primeiro-Ministro português disse claramente que Portugal, na Assembleia Geral das Nações Unidas, vai votar, sem qualquer condição, a favor do reconhecimento e da admissão da Palestina como membro de pleno direito da Assembleia Geral. E, curiosamente, isto é uma coisa dos governos AD. Porque já no Estatuto Observador foi o ministro Paulo Portas, não, é só para dizer, porque às vezes criam-se aqui umas narrativas de que há uns que são grandes defensores do povo palestiniano e depois os outros são os grandes opressores do povo palestiniano e estão ligados ao sionismo internacional. E, não, não, eu não estou... Mas eu não estou a dizer...
Não pode, não... Deputado Rui Tavares não pode interromper.
Mas eu não disse que veio daí, só estou a dizer que a insistência em perguntas que já estão respondidas e que as pessoas sabem muito bem que estão respondidas, não foi o Ministro dos Estrangeiros, foi o Primeiro-Ministro que disse isto. De resto, disse no encontro que teve com o Primeiro-Ministro Sánchez, que a posição portuguesa era relativamente diferente da espanhola, mas que, e para quem sabe direito internacional, isto tem um alcance porventura mais vasto do que aquele que às vezes se diz para aí, o reconhecimento ou o voto a favor da admissão como um membro de pleno direito na Assembleia Geral das Nações Unidas, é um passo de enorme significado político internacional. E Portugal está aí. Até lhe vou dizer mais. No Conselho de Negócios Estrangeiros, havia muitos Estados que não queriam dar, não querem o reconhecimento que a Espanha, a Irlanda, Malta, a Eslovénia, menos a Bélgica, estão a tentar encontrar uma plataforma para que haja um reconhecimento de vários Estados. Certo? Pronto. E Portugal fez a sugestão, pela minha voz, de que os Estados que não queriam reconhecer, ao menos nos acompanhassem neste voto. E posso dizer que pelo menos dois, agora não vou dizer isso porque seria deselegante, mas dois disseram que o fariam. Portanto, nós temos proativamente a encontrar esta solução para dar um sinal claro ao governo de Israel que está a atuar mal, para não dizer muito mal, e em violação do direito internacional. E que nós temos, de facto, que apoiar aqui os palestinianos. E para dizer outra coisa, o governo português, já o anterior, de forma clara, disse que era preciso um cessar-fogo imediato. Esteve sempre ao lado da libertação dos reféns, mas nós já não fazemos depender uma coisa da outra. Eu digo nós, isto já vem do governo anterior, não é? Nós acompanhamos essa posição. Aliás, já tínhamos acompanhado, enfim, quando eu era porta-voz para os assuntos europeus e internacionais do PSD, já tínhamos acompanhado essa questão. Que, aliás, foi sempre, porque realmente a situação humanitária é catastrófica. Condenamos a intervenção em Rafah, acompanhamos o alto representante que ontem disse isso. Embora seja uma intervenção cirúrgica, não seja aquela que estava anunciada. Mas não quer dizer que ela não venha a ocorrer. Portanto, para dizer que a nossa linha é claramente esta. Quanto ao reconhecimento formal, a esse ato solene formal, nós estamos sempre em avaliação. E, portanto, não dissemos que o vamos fazer, mas também não dissemos que não o faremos. Dissemos que agora vamos dar este passo. E estamos a trazer países que nem sequer este passo queriam dar para essa órbita. Também, devo dizer, por pedido de outros países, nossos amigos, que nos disseram vocês podiam fazer esta pedagogia, países do Sul Global, se quiser, que dizem, bom, é muito importante que Portugal esteja aqui, mas vocês têm um capital junto de outros países que podem exercer também para darmos ao menos este passo. Portanto, nós temos nessa constatação internacional, sempre salvaguardando, que é necessário fazer a libertação dos reféns, que Israel tem direito à legítima defesa e que os dois Estados têm legitimidade, tanto tem a Palestina como tem Israel.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar aqui...
É uma rapidíssima intervenção à mesa, só para que fique registada em ata, e há bocadinho o Sr. Ministro admitiu, mas assim fica mais claro, porque há bocadinho a troca de palavras foi com o microfone desligado, eu tinha objetado em relação àquela utilização da expressão sionismo internacional como sendo uma caricatura que evidentemente não veio daqui. Às vezes expressões como essas e caricaturas como essas foram utilizadas já no passado e no presente, em teorias da conspiração que são muito perigosas e que nós não é o nosso estilo e rejeitamos por completo, e assim fica claro para toda a gente. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Temos aqui uma segunda ronda. Os grupos parlamentares que temos inscritos são o Partido Socialista, através do Sr. Deputado José Luís Carneiro, segue depois o PSD, através da deputada Liliana Reis, o Partido Chega, através do deputado João Tilly, e o Partido Livre, através do deputado Rui Tavares. Eu vou pedir que sejam mesmo muito breves, dado o adiantado da hora. 1 minuto e meio é o que temos estabelecido e, portanto, não vai haver tolerância desta vez. Está bem? Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, é para dar nota de que, de acordo com a informação de que dispomos, quanto à transposição das diretivas, aquelas que eram da competência do Governo e que, portanto, cuja transposição se fazia por decreto-lei, praticamente foram todas transpostas, julgo até com uma das taxas mais elevadas de sempre. Há, de facto, um atraso naquelas que têm que ver com a transposição por via da Assembleia da República, em função da crise política, que houve mesmo esse atraso que resultou dessa crise. Essa, portanto, informação de que dispomos e que gostávamos também de partilhar com todos. Segunda questão tem a ver com algumas dimensões estratégicas sobre as quais eu gostava de ouvir o Sr. Ministro. A primeira, antes do mais, também desejando-lhe as maiores felicidades para o desempenho das suas funções. A Europa balanceou sempre entre duas grandes questões. Evoluiu sempre que viveu crises, por um lado, e procurou sempre compatibilizar o esforço do alargamento com o esforço do aprofundamento. Julgo que é também um dos momentos que faz com que hoje os ritmos e a intensidade e o entusiasmo relativamente aos sucessivos pedidos de adesão sejam também diversos, na medida em que tem que ver precisamente com essa dimensão do alargamento com o equilíbrio, com o aprofundamento. E, portanto, eu gostava de conhecer de uma forma mais aprofundada a posição do Sr. Ministro, nomeadamente no que respeita às questões de natureza institucional, mantendo a legitimidade do processo de decisão.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Já passou 1 minuto e meio, Sr. Presidente?
Já.
Bom, então, as questões da legitimidade, as questões do financiamento e do modelo decisório, e gostava de ouvir um pouco mais, Sr. Ministro, sobre as questões relativas ao Pacto das Migrações, considerando que hoje os fluxos de imigração irregular,
obrigado,
as redes de imigração clandestinas, como se sabe, estão em fronteiras que não se exige visto, nomeadamente a Sérvia e, portanto, em determinadas regiões da Europa que estão devidamente identificadas, e por isso gostava
obrigado,
de se pronunciar sobre o assunto.
Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Reis.
Cumprimento o Sr. Presidente, aproveito também para dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado e, muito telegraficamente, na sequência daquelas que foram as palavras do Presidente francês Macron na Sorbonne e também na entrevista que deu ao Economist na semana passada, questionava o Sr. Ministro sobre 3 questões fundamentais, até porque o Presidente francês iniciou aqui um debate que merece uma discussão muito mais aprofundada, até sobre o próprio futuro da União Europeia, já iniciado, aliás, com a atual Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que o fez durante este seu mandato. E prende-se com o seguinte: o Presidente francês disse que, numa altura em que as grandes transformações estão a ocorrer, a União Europeia necessita, de certa forma, de fazer face a este momento através de 3 grandes eixos. No plano geopolítico e da segurança, nomeadamente através do rearmamento, no plano económico, através de, efetivamente, de alavancar o mercado único, e no plano cultural e intelectual, através da salvaguarda do modelo democrático, humanista e liberal. liberal, aliás, que está a ser posta em causa. O Sr. Ministro já teve oportunidade hoje aqui de destapar algumas fragilidades, nomeadamente ao nível das idiosincrasias, ao nível do debate, quer a nível externo, quer também ao nível interno, aliás, como ficaram aqui hoje patenteadas por algumas bancadas, aliás, por uma, sobretudo, bancada parlamentar.
Deputada, terminou o tempo.
Sim. Mas aquilo que hoje deve de também estar em cima da mesa é que este Governo recuperou o eixo atlântico e inseriu-o no quadro da União Europeia. De que forma é que a autonomia estratégica defendida por Macron nestes três eixos pode ser conciliada efetivamente com um peso maior do eixo atlântico que nós perdemos com a saída do Reino Unido? Nós não perdemos apenas um membro da União Europeia, perdemos também um membro permanente no Conselho de Segurança e um membro, como nós sabemos, com capacidade nuclear, que é um fator dissuasivo crucial. Aquilo que eu perguntava muito diretamente é efetivamente como é que, sob esse ponto de vista, o governo português tenciona contrariar estas ameaças externas e também internas no quadro da União e também o posicionamento ao nível do processo decisório na União Europeia, porque nos parece que hoje há uma deslocação do Conselho para a Comissão.
Vou passar a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao deputado João Tili, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, dos Assuntos Europeus, Srs. Deputados. Bom, este é o Parlamento, Sr. Ministro, tenho que lhe dizer isto, peço desculpa de ser um pouco indelicado, mas este é o Parlamento português, não é o Parlamento Europeu, e este é o Chega, não é o ID. O Sr. Ministro preferiu refugiar-se em frases feitas e não respondeu às questões que foram levantadas pelo nosso colega e que foram questões muito importantes, penso eu, para a Europa e para o estado atual das coisas, e que gostávamos de ver respondidas, mas infelizmente não tivemos essa sorte. E depois, o Sr. Deputado Rui Tavares, que é antinacionalista, é defensor do Hamas, portanto um grupo terrorista, conhecido, o Sr. Deputado é historiador, mas está sempre do lado errado da história. O senhor trabalha sempre contra a história. É por isso, com certeza, que o senhor tem 4 deputados neste Parlamento, enquanto nós temos um pouco mais. Mas vamos ao que interessa. Venho falar-lhe da China, já 2 deputados falaram disso, mas não com esta profundidade. O PIB da China, Sr. Ministro, cresceu 5,3% em 2023. A China é o maior exportador mundial, eu vou abreviar isto, a União Europeia é o segundo maior exportador, a China é o terceiro maior importador de bens, a China ultrapassou os Estados Unidos e torna-se o maior parceiro comercial da União Europeia em 2020. A União Europeia não descola no seu crescimento. Por exemplo, olha, no nosso caso, o wolframio, que é o tungstênio, éramos o segundo...
Terminou o tempo, Sr. Deputado. Peço-lhe que termine.
Pois, mas é que assim...
Presidente, o PSD teve 2 minutos e 50. Tem que ser igualdade às bancadas. Peço desculpa.
Agora...
50 para o PSD, tem que ser 50 para o Chega.
Sr. Deputado, eu estou a pedir para terminar, não lhe estou a retirar a palavra. Eu avisei que antes das intervenções, quando terminasse o tempo, não ia haver tolerância. E, portanto, mesmo assim, há aqui uma pequena tolerância.
Eu vou terminar. Portanto... Vou passar por cima de tudo que tenho aqui e vou terminar. A União Europeia tem uma liderança fraquíssima, que é uma sombra apenas do que foi no século XX, com grandes políticos, Willy Brandt, Mário Soares, François Mitterrand, Olof Palme, Margaret Thatcher. Bom, e neste momento temos 2 atores, que é Emmanuel Macron e van der Leyen, que vêm pedir à China, por amor de Deus, que interceda em favor da Europa ou da Ucrânia na guerra contra a Rússia, que neste momento que estamos aqui a assistir. É uma posição ridícula. O que eu pergunto basicamente então é isto, para terminar e para não perdermos mais tempo. O que vai fazer a Europa e particularmente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para obstaculizar esta segunda invasão chinesa que está a tomar conta de toda a economia mundial, que tem neste momento 80%, por exemplo, de wolframio, tem mais de 60% do aço, tudo o que é necessário para a indústria europeia se desenvolver e a Europa não claudicar? O que é que a Europa vai fazer e o que é que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros vai fazer nesse sentido? Porque se nada fizermos...
Obrigado, Sr. Deputado.
Só terminar. Se nada fizermos e se a Europa e se a China quiser neste momento fecharmos a torneira, a Europa não sobrevive mais de um ano. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, é para uma defesa da honra, por favor. O senhor deputado, é uma defesa de honra que, na verdade, é uma defesa da decência mais básica e do respeito pelos factos. O senhor deputado João Tili disse ainda agora que o LIVRE era antinacionalista e pró-Hamas. Ora, não é preciso saber muito para saber que o Hamas é uma organização, ela própria, nacionalista. Nacionalista, tradicionalista, teocrática. Nem vou por aí, o que poria o Hamas, aliás, num quadrante ideológico mais próximo do seu do que do meu. Mas apenas para registar uma coisa, porque não se pode impunemente sugerir que outros partidos são a favor de grupos terroristas que perpetraram os ataques mais hediondos dos tempos recentes, que o LIVRE, através de uma declaração política, está no Diário da Assembleia da República, foi o primeiro partido a fazer uma declaração política sobre esses ataques. Foi bastante falado na altura, se não esteve atento à atualidade do seu país, deveria ter estado. E que disse, claramente dessa vez, que o Hamas é uma organização autoritária, teocrática, desumana e que não tem nada, mas mesmo nada a ver com a libertação da Palestina. Pelo contrário, o povo que mais diretamente o Hamas oprime é a Palestina. Portanto, não é aqui certamente que encontrará defensores do Hamas, encontra os primeiros a condenarem os seus ataques e a condenarem a própria organização. Espero que o reconheça, porque está em ata e ao menos respeito pela verdade deve. Muito obrigado.
Sr. Deputado, vou-lhe dar a palavra nesta segunda ronda, tem um minuto e meio, no âmbito da audição ao Sr. Ministro, não esquecer aqui a direção da vossa intervenção, aproveitar a presença do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É claro que o Sr. Deputado João Tili poderia ter feito as explicações em relação à defesa da honra, não o fez, se calhar porque não havia explicações a dar. Amanhã, Sr. Ministro, comemora-se o Dia da Europa e há, evidentemente, nesta comemoração que todos os anos celebra pelo aniversário da Declaração Schuman, há um equívoco em relação ao que Schuman disse na sua declaração. Schuman disse que a Europa não se faria de uma vez só, o que é verdade, nem segundo um plano de conjunto, o que também é verdade, que se faria por realizações concretas que a cada momento criariam solidariedade de facto. Aqui o problema é que muitas vezes nas instituições europeias este ADN da Declaração Schuman é usado como uma desculpa para uma política chamada de pequenos passos, achar que a Europa avança sempre a pequenos passos. Política é essa que, com a crise que estamos a viver no continente, essa sim está esgotada. A pergunta que lhe faço tem a ver com uma questão muito simples. O Parlamento Europeu, e o Sr. Ministro era na altura deputado ao Parlamento Europeu, pediu que fosse realizada uma conferência para revisão dos tratados, uma convenção para revisão dos tratados. A posição anterior do governo português, que saiu recentemente, era que não havia razões para isso, tendo em conta o alargamento. O facto de que já é difícil a União funcionar com o número de Estados que tem, mais difícil ainda com o alargamento. E as debilidades que identificámos e concordamos ao nível do Estado de Direito na União, não concorda este Governo que o Conselho deveria seguir a opinião do Parlamento Europeu e que deveríamos ir para uma convenção para revisão dos tratados. Muito obrigado.
Obrigada. Pode responder, Sr. Ministro, há seis minutos.
Dá-me licença. Agora, interpelar a mesa para a defesa da honra, já que o Sr. Deputado tanto o exige, eu vou-lhe fazer a vontade.
Muito bem, Sr. Deputado.
Com licença.
Peço que seja sucinto. Não entre em diálogo, por favor.
Não, é só para dizer o seguinte. Portanto, eu ouvi as explicações do Sr. Deputado e claro que não quero alimentar este tipo de coisa, até porque nós temos muito pouco para discutir, ambos, mas ele usa impunemente o Chega para, enfim, para desferir os seus ataques àquilo que ele chama a direita. Nós não temos culpa nenhuma de termos 50 deputados, ó Sr. Deputado. Nós não temos culpa que o Sr. só tenha 4.
Vou pedir.
O Sr. Deputado tem que se reduzir à sua dimensão, não vou dizer à insignificância, à sua dimensão, e não pretender que todo o Parlamento siga as suas ideias. O Sr. tem 4 deputados, nós temos um bocadinho mais. Epá, é só isso, tem que ter calma. Pronto.
Sr. Deputado,
o Chega,
vamos terminar.
O Chega sempre, nunca teve, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Rui Tavares, e o Sr. Deputado Blanco, nunca teve mudança de opinião sobre a guerra da Ucrânia. Nós sempre defendemos a Ucrânia, sempre consideramos que a Rússia invadiu a Ucrânia, não há nenhuma mudança. Portanto, isto é tudo, enfim, manobras políticas para nos descredibilizar, mas claro que não conseguem.
Obrigado. Obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro.
uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, é muito rápida, para que fique em ata. Em primeiro lugar, não fiz nenhuma referência à mudança de opiniões, citei opiniões textuais, entre aspas, do cabeça de lista do Chega. Em segundo lugar, a condução dos trabalhos para ser feita, as figuras regimentais que existem, toda a gente aqui as conhece, é defesa da honra ou explicações perante uma defesa da honra. A honra do Chega não foi atacada, nem isso foi alegado quando aconteceu, e as explicações não foram dadas quando essa figura regimental poderia ter sido utilizada, e assim fica em ata. Peço desculpa pela interrupção. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos então ouvir o Sr. Ministro para uma intervenção final. O seu tempo, Sr. Ministro, são 6 minutos.
Bom,
tem a palavra.
Eu, sinceramente, queria só concentrar-me aqui naquilo que tinha dito, porque isso permite apanhar, que é falar um pouco sobre o alargamento. Em todo caso, duas notas, que é o Sr. Deputado João Tilly não foi nada indelicado. Discordar de alguém não é ser indelicado, deu a sua opinião. Não tem razão nenhuma, porque isto é uma Comissão de Assuntos Europeus e porque realmente tem uma voz em Bruxelas e outras aqui. Porque em Portugal têm vergonha de dizer aquilo que defendem lá fora. Isso que é a verdade. Ponto final. Os senhores estão ao lado de pessoas que condenam a Ucrânia, que são a favor de Putin, são os grandes, eu vejo o vosso líder ao lado deles todo contente, nunca denunciou isso. Está ao lado deles, e depois aqui, como sabem que a opinião pública portuguesa nunca aceitará isso, procuram vir dizer que têm outra posição. Essa é que é a verdade, ponto final. Agora, pronto, e eu lamento isso, sinceramente, lamento isso. Gostava que estivessem ao lado da União Europeia neste plano e dos valores da liberdade, da democracia, da integridade dos territórios. E pronto, agora têm uma opinião diferente, faz tudo bem, faz muito bem exprimi-la. Isto não tem nada a ver com ser Parlamento Europeu, Parlamento Europeu, não é nada. É uma dupla voz que têm num sítio e noutro. Pronto. Bom, dito isto, quanto à questão da China, que queria lá ir, também muito rapidamente, para dizer o seguinte. Como sabe, a posição da União Europeia quanto à China é, neste momento, diminuir os riscos da sua relação com a China, da sua relação comercial e económica com a China. Por isso tem um plano industrial, por isso tem defendido a autonomia estratégica, por isso está a abertura estratégica a outros mercados. Por isso era tão importante, por exemplo, fazermos um acordo com o Mercosul, de que tantos são altamente, digamos, têm altas dúvidas. Por isso foi muita pena que o Presidente Trump, de que tanto gostam, não quisesse fazer o TTIP, porque se nós tivéssemos um mercado comum com os Estados Unidos, nós não precisaríamos tanto da China. E, portanto, esta é que é a questão. Se nós quisermos fazer parcerias com o Mercosul e com os Estados Unidos, é claro que há uma diversificação estratégica. Se o fizermos com a Índia também, e é para isso que nós temos que olhar. Agora, quando ouvimos, às vezes, quem são os parceiros, quem é quem perdeu a negociação com o Mercosul no Brasil, talvez fosse melhor falarem com eles a ver se eles revêem a sua posição, porque isso ajudará a também tornar a nossa posição europeia mais forte. Dito isto, eu vou falar só do alargamento, não vou falar de outras coisas, porque não há tempo para tudo, enfim, a posição do governo português quanto ao alargamento é uma posição favorável, altamente favorável. E é favorável por razões estratégicas. E por isso não tem as reticências nem a relutância que o governo anterior teve. Que foi, Portugal foi o único país, foi o último país a aceitar a Ucrânia como país candidato, na noite do Conselho Europeu, que depois de manhã decidiu isso. Foi o último país. E as entrevistas do anterior Primeiro-Ministro, que era quem tinha a tutela dos assuntos europeus, eram sempre no sentido de dizer, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, é muito difícil, temos que rever tudo, etc, etc. Portanto, sempre com muitas condições. Porquê é que eu acho que é fundamental para Portugal isto? É fundamental para Portugal porque a Ucrânia, para além de vir a ser também uma oportunidade económica, porque sempre que houve alargamentos houve dinamismo económico, e portanto é uma oportunidade, é um país claramente pró-atlântico. E nós na Europa precisamos de aliados atlânticos. Os países de leste, os bálticos, a Roménia, geopoliticamente é fundamental. Equilibrar com países que são a favor do diálogo com o Reino Unido, com os Estados Unidos, que estão virados para o Atlântico. E, portanto, ao contrário do que se pensa, não é uma viragem a leste, que é o que muita gente julga que é uma deslocação para a leste. Não é. É exatamente o contrário. São países altamente pró-atlânticos, que vão ser parceiros de Portugal, eventualmente dos Países Baixos, da Dinamarca, da Suécia, da Irlanda, nesta abertura para o Atlântico. Dão profundidade estratégica atlântica à União. Há outra questão fundamental. Fala-se aqui muito da autonomia estratégica. A entrada da Ucrânia vai permitir que nós resolvemos o nosso problema alimentar, soberania alimentar. Ainda ninguém percebeu a importância estratégica da Ucrânia entrar na União.
é porque a questão alimentar, embora isto crie muitos problemas aos nossos agricultores, que nós vamos ter que resolver a montante, vamos ter que os compensar e vamos ter que investir a sério, essa é obviamente uma condição em que nós temos que trabalhar fortemente, sem dúvida, mas pensem bem, se houver um conflito de outra escala, a União Europeia tem acesso a estes bens que de outra maneira não tem. E, portanto, é preciso pensar a médio prazo, não é pensar agora com a questão do fundo da amanhã e do fundo de agora. Porque quem pensa assim não está a olhar para o que será o futuro geopolítico da Europa. Bom, dito isto, isto vale para a Moldávia, vale para os Balcãs, vale para a Geórgia. Hoje temos que dar muita atenção à Arménia, e na Arménia há um governo profundamente pró-europeu que precisa da nossa ajuda, por exemplo. Enfim, pronto, temos estas questões. Há depois a questão de, isto vai implicar, obviamente, e isto contente com a pergunta que fez o deputado José Luís Carneiro, vai implicar uma reforma, e com a pergunta do deputado Rui Tavares, uma reforma da União, uma reforma institucional, uma reforma financeira. Sobre a reforma financeira eu já falei aqui levemente, mas também não quero falar demais, porque nós temos aí interesses muito vitais, fundamentais, e convém não entregarmos as cartas ao adversário. Mas agora, um outro ponto que é muito relevante, é a questão institucional. Aí eu diria que o nosso guião é o seguinte: se fosse possível fazer isso sem rever os tratados, tanto melhor, porque vai ser mais rápido e menos divisivo. Se puder ser feito, que eu acho que pode, com uma alteração cirúrgica de tratados e não com um processo global, às tantas vai ser o melhor caminho a seguir. Estou a dizer isto com um intuito pragmático, não é aquilo que eu desejo. Aquilo que eu desejo era que houvesse uma grande convenção que pudesse reequacionar tudo isto. Se não houver outra solução, é para aí que temos que ir, pronto. E, portanto, nós temos aqui um roadmap, isto é, um guião. Temos aqui um GPS que nos diz o seguinte: não, se é possível não ter revisão, não temos. Se for possível uma revisão cirúrgica, é essa que preferimos. Se tiver que ser a outra, vamos para a outra. Vamos confortáveis como europeístas, mas obviamente essa tomará mais tempo e vai atrasar todos os processos mais. E esta julgo eu que já era, de alguma maneira, a linha do governo anterior, que obviamente não queria nenhuma revisão, tentando minimizar o impacto que teria uma revisão alargada, que obrigaria eventualmente uma grande divisão interna, etc, etc. Mas enfim, muito claramente é esta a linha. Um, dois, três passos, se pudermos chegar para o primeiro melhor, se tivermos que ir para o segundo, eu acho que é perfeitamente aguentável, se tivermos que ir para o terceiro, será muito bom para o futuro mais longínquo, mas é capaz de ser mau para o curto e médio prazo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado António Pinto Pereira pedia a palavra para...
Em defesa da honra do partido.
Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de dizer ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros o seguinte: nós tivemos aqui intervenções que são contributo nesta Comissão de Assuntos Europeus de temas sérios, que foram tratados com alguma demagogia, porque é a segunda vez que eu ouço aqui a resposta para o ID, para os problemas das famílias políticas europeias, como o Sr. Primeiro-Ministro fez quando o interpelámos em matéria de Conselho Europeu no plenário. Nós ainda não temos deputados no Parlamento Europeu, imagino que vamos ter tantos quanto o PSD, ou eventualmente mais. Não estamos neste momento filiados, não temos qualquer situação de posição de subserviência perante qualquer família política. Nós respondemos perante um eleitorado que representa 1 milhão e 200 mil eleitores, mais 2 milhões de portugueses no estrangeiro, representamos 50 deputados, e queria esclarecer o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi deselegante na maneira como deu sempre respostas remetendo para a OID e para a Alemanha, que nós somos um Estado soberano, assenta na soberania popular, um Estado democrático, um Estado de direito democrático que tem sede em Lisboa, não é em Bruxelas. Portugal não é refém da Europa, é um Estado soberano, na ordem internacional, e nós não temos aqui qualquer subserviência perante nenhuma família política, representamos os portugueses em Lisboa e não em Bruxelas. Talvez os 15 anos que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tem lá fora o faça esquecer que este Parlamento é um órgão de soberania nacional. Não estamos aqui a representar nada senão os portugueses. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos dar por terminada esta audição. Eu quero, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus, agradecer mais uma vez a vinda e, acima de tudo, dentro da disponibilidade do Sr. Ministro, a forma como procurou responder a todas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Enfim, haverá sempre nas respostas e também nas questões opiniões diversas, e isso faz parte do diálogo e do debate democrático, mas foi muito bom, eu creio, que a esta altura de trabalho do Parlamento termos já contado com a presença de Vossa Excelência. É, além de uma obrigação legal, também um ato político de enorme importância, iniciarmos as nossas audições com a vinda do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado aqui à nossa Comissão e portanto, agradecer-lhe por esta participação e desejar-lhe as maiores felicidades no âmbito do vosso mandato. Certamente, como foi dito, o vosso bom desempenho é um ato patriótico e um ato de grande reconhecimento para o nosso país. Muito obrigado. Eu gostaria só de, enquanto faremos aqui um brevíssimo intervalo na saída dos senhores membros do Governo, recordar que temos a segunda parte da reunião, que acredito que será breve, mas será a conclusão da nossa ordem do dia. E, portanto, faríamos só aqui uns 2 minutos de intervalo e eu regressaria já. Muito obrigado a todos.